Nós abrimos o Evangelho aqui no capítulo 12. Amai os vossos inimigos, os inimigos desencarnados. O espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, que pode continuar a persegui-lo com seu ódio, mesmo após haver deixado a terra. Que a vingança não atinge o seu objetivo, pois, ao contrário, ela produz uma irritação maior que pode se estender de uma existência a outra. Competia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações entre o mundo visível e o invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, e que a verdade é que o sangue sustenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Por consequência, cabia-lhe também dar uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime afirmativa do Cristo: amai os vossos inimigos. Não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. As boas ações, pelo menos, não dão pretexto a represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da morte. Com as más ações, se irrita o inimigo, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações às quais tantas pessoas estão expostas e que são uma variedade nas provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus sobre a terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Portanto, se devemos usar de indulgência e de benevolência para com os nossos inimigos encarnados, devemos proceder igualmente com aqueles que são desencarnados. Em tempos passados, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que eram simplesmente maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios nada mais são que as almas dos homens perversos que, ainda não despojados dos instintos materiais, não estão despojados dos instintos materiais e que somente podem ser pacificados com a renúncia ao ódio, isto é, pela caridade. Que a prática da caridade não tem como consequência simplesmente impedi-los de fazer o mal, mas conduzi-los pelo caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está destinada unicamente à terra e à vida atual. Ela está inserida na grande lei da solidariedade e fraternidade universais. Inimigos. Quem não tem inimigos? Quem, ao longo dessas encarnações e encarnações, não caiu, não sofreu alguma queda, não se deixou levar pelo ódio, não se deixou levar pelo sentimento de vingança? E esses espíritos aos quais nós prejudicamos não esqueceram do que nós fizemos de errado em relação a eles, dos prejuízos e das dores que nós causamos a eles. E como o espírito é imortal, essas dores, esse sentimento de vingança, esse ódio, ele sobrevive ao túmulo. Ele passa de uma existência a outra. E esses espíritos que ainda se comprazem no seu pensamento de vingança, eles ficam procurando aqueles que os prejudicaram. E, infelizmente, eles lançam o seu pensamento em várias direções, como se fosse uma antena, e ficam atentos às respostas. E as nossas vibrações de baixo teor são encontradas por eles. Então, é como se fosse um sonar. Sonar é um aparelho que lança ondas magnéticas, ondas sonoras, aliás, e quando ela encontra um obstáculo, ela retorna. É a mesma coisa com os morcegos. Os morcegos são cegos, eles gritam numa altura, numa frequência tão grande que nossos ouvidos não captam, mas aquela onda vai, se ela encontra um obstáculo, ela volta a ele, então ele sabe que ele tem que desviar para não bater naquele obstáculo. É mais ou menos assim que funciona essa cadeia de emissão e recepção dos espíritos desencarnados. Então eles acabam por nos encontrar. E eles, como não compreendem os mecanismos da justiça divina, eles acham que Deus não pune aquele que errou, que aquele que errou não sofre as consequências. Esses espíritos estão muito atrasados ainda, então eles ainda acreditam naquela lei do olho por olho, dente por dente. Do jeitinho que você fez comigo, eu vou fazer com você. A lei de Deus, a justiça de Deus, ela funciona assim também. Mas a justiça de Deus, ela está aliada à misericórdia. E como que funciona essa misericórdia? A justiça divina e a misericórdia divina, elas examinam aquele espírito infrator e encontra nele, assim como na justiça comum, um crime, ele tem agravantes e atenuantes. Quer dizer, aquilo que alguma coisa que torna aquele crime ainda mais grave ou alguma coisa que ameniza aquele crime, né? Que diminui um pouco a culpa do criminoso. E esses espíritos vingativos, eles não têm esse conhecimento, eles não usam da misericórdia, eles só se denominam justiceiros. Existem falanges tenebrosas de espíritos que se denominam justiceiros, que tomam a justiça em suas mãos. Existem aqueles que agem de maneira particular também. Esses são mais fáceis da gente conversar com eles, da gente convencê-los. Mas a grande maioria vive em falanges. E é por isso que quem já participou de trabalhos de intercâmbio, que a gente chamava antigamente de desobsessão, eles dizem: não sou só eu, nós somos muitos, nós, se caírem alguns, outros tomarão o lugar, e é assim que acontece. Mas o que nós vamos fazer aqui hoje, nesse momento? Nós vamos pedir a Deus e a Jesus que intercedam junto a esses espíritos ainda imbuídos do sentimento de ódio e de vingança, para que eles possam perdoar a todos nós, que eles possam, a exemplo de Jesus, perdoar os inimigos, porque, como Jesus disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí nós ouvimos deles assim: sabiam, sim, eles sabiam o que estavam fazendo. Eles faziam, sim, ali nós erramos, sim, enseguecidos pelo ódio, pela vingança, mas no fundo, nós ainda agimos assim justamente porque não sabíamos o que fazíamos, porque ignorávamos a lei do amor ao próximo como a si mesmo. Então vamos, nos nossos pensamentos, nas nossas orações, hoje, amanhã, nos próximos 3 ou 4 dias, vamos orar em favor dos nossos perseguidores desencarnados. Vamos nos comprometer mentalmente com eles, que nós vamos mudar, que eles nos perdoem, assim como nós também os perdoamos, e que vamos buscar uma solução pacífica. Vamos nos perdoar, vamos nos aproximar uns dos outros e vamos nos unir, vamos traçar planos de trabalho em que juntos nós possamos crescer, juntos nós possamos nos melhorar, nos modificarmos, prestando serviços relevantes uns aos outros, auxiliando uns aos outros. É assim que o perdão nasce, é assim que o perdão se firma. Mas, acima de tudo, o que não pode acontecer, pelo menos da nossa parte, é nós devolvermos ódio com ódio. Não podemos devolver vingança com vingança, mal com mal. Quem perdoa cria como se fosse uma barreira fluídica em torno de si. Se esses espíritos não nos deixam de alcançar de todo, mas as suas ações elas são minimizadas, elas chegam, as suas emissões de ódio chegam a nós de maneira mais branda, vamos dizer assim. Então, o perdão precisa partir de um dos lados. Por que, então, não partir do nosso lado? Aquele que perdoa, cresce. Aquele que perdoa, ele se melhora. Ele dá um passo à frente na sua evolução. Então, vamos mostrar, através do perdão, vamos mostrar que nós já aprendemos alguma coisa com Jesus. Nós já estamos dispostos a abrandar os nossos corações. Nós já estamos dispostos a esquecer o mal que nos foi feito. E além de esquecermos o mal que nos foi feito, nós estamos dispostos a devolver o mal que nos foi feito com todo o bem que nós possamos fazer. E o bem que nós possamos fazer aos nossos inimigos desencarnados, ele passa primeiramente pela oração. Mas a oração verdadeira, aquela com sentimentos de verdadeiro perdão, de verdadeiro amor a todas as criaturas. É assim que nós vamos nos melhorando, é assim que nós vamos obtendo o perdão das nossas ofensas e é assim que nós vamos nos desligando ou desligando de nós esses nossos inimigos, fazendo dos nossos inimigos um amigo e dos nossos amigos nós fazendo deles irmãos nossos. Eu vou ler também aqui uma página do livro Inspiração do Emmanuel e do Chico para nossa também, para os nossos comentários e para nossa elevação espiritual. O título da página é Inimigos e Opositores. Não ouvides que a vida é um processo de luta edificante em que todos nos influenciamos uns aos outros para que o trabalho gere conhecimento e amadureça o fruto da educação. Não vale chorar e reclamar nas algemas do desânimo para que nossos desafetos se modifiquem. É imprescindível que a nossa atuação lhes alcance a estrada, inclinando-lhes o coração a novo modo de ser. Não ignoramos que as mais belas teorias de aperfeiçoamento e progresso permanecem inoperantes e estacionárias quando não encontram a base do exemplo e a movimentação do serviço a lhes concretizarem as linhas essenciais. Saibamos receber nossos inimigos, desencarnados ou não, à conta de instrutores, de cujo contato será justo retirar as melhores vantagens em nosso próprio favor, oferecendo-lhes não apenas nossas lágrimas comoventes ou nossas frases brilhantes, mas, sobretudo, o nosso próprio esforço na construção do bem, através do qual recolhem as sugestões do nosso campo, renovado e feliz, para que desvencilhem, por fim, das cadeias de sombra a que se agregam. Recorda que o malho se desfigura, a bigorna, também termina, por sua vez, em deplorável desgaste. Mas desse atrito inquietante nasce a utilidade doméstica que te atenua a preocupação e o cansaço. Não te esqueças de que o arado dilacerando o solo acaba igualmente desmantelado e ferido. Entretanto, desse choque de forças surge o pão que te supre a mesa. Aprendamos a extrair da intimidade com os opositores, no silêncio da compreensão e no devotamento ao dever, os valores da experiência que acumularão em nossas próprias almas os tesouros incorruptíveis da vida. Olha, é muito importante, é muito interessante e repetidas, e a gente ainda deixa que elas passem em branco. Nós não as entendemos em profundidade como deveria ser. Na lição de ontem do culto, eu não me lembro agora que foi desse mesmo livro, mas eu não me lembro qual foi a lição. E nesse aqui hoje, o que o Emmanuel bate na tecla, o que ele ressalta para nós, e não é só ele não, todos os bons espíritos. Meus irmãos, não se desesperem. Meus irmãos, não entrem em confusão. Não percam o ânimo, meus irmãos. Todo o mal se transforma em bem. Todo sofrimento se transforma em luz, em nosso benefício. É isso que eles nos ensinam sempre. Ele diz assim, olha ali, ele diz assim: o martelo tanto bate na bigorna que ele também fica machucado. Quem já viu, eu já trabalhei num lugar que mexia com ferraria, os martelos e a bigorna ficam deformados porque bate no ferro até vermelho de tão quente, para ele ficar macio e para ele poder ser moldado. Então sofrem a bigorna, sofre o ferro, que além de sofrer o calor, ainda sofre as pancadas, sofre o martelo. Mas aí alguém pode dizer assim: ah, mas sofrem como? Eles são seres inanimados, eles são metais. Sim, mas não deixam de receber mesmos. Se quebram, se entortam, mas desse trabalho nasce uma ferramenta nova, nasce um instrumento que nos é útil. A mesma coisa ele fala, ele dá outro exemplo muito importante que vai nos ajudar mais e melhor ainda. Ele diz assim: olha, o arado, quando entra na terra, ele revira a terra, ele abre um rego, um sulco na terra, machucando a terra. Mas o arado também, ele tem, não é, enxadas ali, principalmente aqueles arados antigos, puxado a boi, tinha ali pequenas enxadas, elas têm um nome que eu não me lembro agora. Mas ela se desgasta, ela perdia o corte e depois precisava ser amolada, limada. E o que que é o limar naquela faca, naquela enxada? É tirar as rebarbas, é tirar aquilo que está deformado, então vai desgastando. A mesma coisa com uma faca de cozinha. De tempos em tempos, nós precisamos amolar essa faca. E ela vai, se nós olharmos direitinho, ela vai diminuindo de tamanho. Já notaram isso? Então é isso que o Emmanuel está dizendo para nós. Olha, o arado entra na terra, machuca a terra, ele também se desgasta. Mas do choque do arado com a terra, quando se semeia o trigo, do trigo vem o pão. Então, olha, meus irmãos, é questão da gente prestar atenção. De todo mal vem o bem. Nós não podemos, a grande lição é essa, nós não podemos ficar com o nosso sentido preso no que está acontecendo de ruim no momento. Nós precisamos ver lá na frente o bom resultado que vai chegar disso. Isso é fé, isso é esperança, isso é resignação, é ultrapassarmos, não deixarmos de perceber, porque não tem como deixar de perceber o que está acontecendo de ruim para nós, mas é não nos fixarmos nesse momento ruim, é pensarmos conosco mesmo. Está sendo difícil agora. Agora está doloroso. Agora está nos fazendo sofrer. Mas amanhã isso vai se transformar em algo muito bom para nós, em algo positivo. Então nós temos que aprender mentalmente a ultrapassarmos esses obstáculos. É isso. Nós temos que aprender a enxergar, e eu estou repetindo isso aqui, que do mal só vem o bem. O mal, nós estamos cansados de ouvir isso, o mal jamais vence o bem. O mal é temporário, o bem não. O bem é eterno. E esses nossos irmãos que hoje nos perseguem, esses nossos irmãos que nos causam sofrimento e dor, hoje, um dia eles vão aprender também, assim como nós estamos aprendendo. É isso que nós precisamos tirar de lição de todos esses acontecimentos dolorosos, de todos esses acontecimentos fatídicos que às vezes nos envolvem e que às vezes doem tanto que a gente acha que não vai ter fim. Mas vai sim, mais dia, menos dia, eles têm um fim. Bom, nós vencemos o nosso horário, nossos irmãos. Nós vamos, então, encerrar agradecendo a Deus e as vidas a cada um de nós. Te agradecemos, Jesus, pelo socorro a nós encarnados, aos nossos irmãos desencarnados, que eles possam receber o socorro e o amparo, que possam ser encaminhados para os hospitais e as escolas espirituais, onde serão esclarecidos, onde serão evangelizados em seu nome, e que possam conseguir nos perdoar como nós os perdoamos. Agradecidos, Jesus, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor, e que assim seja.